Filosofiando com o mentor Vandy Rocha. Nós vamos falar sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Será realmente que as pessoas sabem o que é inteligência emocional? De fato, cada um que abordou esse tema aborda de uma maneira diferente. Existe um best-seller chamado Inteligência Emocional que abordou esse conceito por um prisma específico. No Instituto WBR, nós criamos a nossa própria referência, que tem como base leitura corporal, o cérebro trino, um aspecto do cérebro trino, não ele propriamente dito enquanto estudo neurocientífico, e antroposofia, que é uma métrica estudada e desenvolvida pela minha sócia, a mentora Karina Falsarella, que trabalha com o primitivismo nos tempos atuais. Ela fez um estudo direcionado para a mulher primitiva do século XXI, é um trabalho específico que ela tem. Ela estudou o livro A Mulher Nua e existe o livro Macaco Nu, que é do mesmo autor e que traz para a gente os aspectos primitivos presentes ainda no dia de hoje nos seres humanos. Bom, se a gente unir todas essas métricas num único referencial, nós vamos ter o conceito de inteligência emocional que nós, aqui no Instituto WBR, defendemos. A princípio, a inteligência emocional é a nossa capacidade de sermos adultos numa terra de egos. Em terra de crianças egos, quem tem leitura corporal é um adulto emocional, ou seja, é rei. Em terra de criança ego, quem tem leitura corporal é rei. Por quê? Nós somos os adultos emocionais no mundo de crianças reativas. Nós somos os adultos que agem cognitivamente no mundo de crianças emocionais que reagem emocionalmente. Quando a gente fala em desenvolver inteligência emocional, nós temos alguns referenciais básicos. Nós temos que agregar alguns referenciais básicos. Primeiro, segundo Kahneman, o neurocientista Kahneman, nós somos apenas 1% consciente de tudo que nós fazemos a vida inteira. Nós somos entre 1% e 5% consciente de tudo que nós fazemos a vida inteira. Na média geral da população, nós somos apenas 1% consciente de tudo que fazemos a vida inteira. Significa que nós somos 99% inconscientes de tudo que nós fazemos a vida inteira. O que é o inconsciente? É aquilo que eu não tenho consciência, é aquilo que é involuntário em mim, é aquilo que age à minha revelia, ou melhor dizendo, eu reajo inconscientemente à revelia do consciente. Assim, não tendo nenhum controle sobre as minhas ações inconscientes, tudo que está lá dentro, mal elaborado, se eu não me conscientizar disso, isso vai agir a minha revelia pelas portas laterais do meu inconsciente. Bom, eu preciso trabalhar o conceito do autoconhecimento e necessito que esse autoconhecimento crie lateralidade no meu assoalho cerebral e que esse assoalho cerebral seja o meu guia nas minhas relações, porque quanto mais autoconsciente, mas eu sei daquilo que eu não sou capaz de fazer naturalmente. Eu tenho que vigiar para não reagir de forma dicotômica, de forma destrutiva para o conceito da empatia. A empatia significa incluir o outro na matemática relacional. Quando eu reajo inconscientemente pelo eu, ego, minha autossatisfação, eu não consigo incluir o outro na matemática relacional, porque o ego não reconhece o outro. O ego, ele está ligado com a nossa preservação, com a nossa autopreservação. Uma vez que o sistema límbico se ligou no cérebro primitivo, fome, sede, sono e sexo, que está ligado com preservação da espécie, nós criamos uma parceria entre dois cérebros que pensam só em si mesmos. O neocórtex, que é muito recente, ele tem a estrutura de reconhecimento das regras sociais que contrariam a nossa criança ego, que quer se satisfazer o tempo todo. Nós consideramos inteligência emocional a evolução do indivíduo para agir cognitivamente, incluindo as pessoas na matemática relacional, e não reagir emocionalmente, ligando o sistema límbico no cérebro primitivo, fome, sede, sono e sexo, onde ele busca somente autopreservação emocional no universo das sensações que o cérebro primitivo dá. Autopreservação da espécie. Significa dizer que obrigatoriamente, quando eu ligo meu sistema emocional, lá embaixo, como eu já disse em outros podcasts, em outras lives, fome, sede, sono e sexo é um parquinho de diversões para criança. Se eu estou frustrado, eu como. Se eu estou frustrado, eu bebo. Se eu estou frustrado, eu durmo. Se eu estou frustrado, eu faço sexo para obtenção de prazer, não para multiplicação e preservação da espécie. Que é para isso que o sexo existe. Somente para procriação. Tanto isso é verdade, eu tenho que enganar a biologia, ou seja, eu tenho que enganar os processos naturais fisiológicos para que eu evite a gravidez. Porque se o sexo fosse simplesmente para obtenção de prazer, eu não teria problema nenhum em fazer o tempo todo, a qualquer momento, de qualquer forma, que não haveria gravidez se ele não tivesse esse referencial. Nós criamos mecanismos para utilizar o prazer sexual que serve para unir o macho e fêmea para a procriação, assim foi durante milhões e milhões de anos, quando o neocórtex não existia, e somente de uns poucos mil anos para cá que a gente conseguiu conectar o cognitivo para entender processos, a gente falou, uia, tem umas coisas aqui que dá para usar para obtenção de prazer. Eu posso criar culinárias e degustações e isso vai fazer com que eu tenha prazer. Eu tenho bebidas alucinógenas que me tiram da realidade e que vai me dar o prazer de não ter que pensar a respeito. Eu tenho sono, quer dizer que se eu estou muito chateado, eu até tomo um medicamento que anestesia minha consciência para eu poder dormir e assim eu vou ter o prazer ou não vou ter o desprazer de ter que pensar a respeito e de ter que viver algumas coisas. Eu posso fugir para as drogas. Ah, eu também tenho aquela coisa gostosa que é o orgasmo que me dá uma sensação gostosa. E olha só, não importa que o consciente vai ter ressaca moral depois ele se vira com isso. Qualquer coisa, ele fuma um cigarro, ele fuma um baseado, ele toma uma bebida e anestesia a consciência, porque afinal de contas o que importa é este momento, é a minha autossatisfação. E assim foi montado um mercado capitalista em cima de fome, sede, sono e sexo. As nossas sensações se tornaram produtos mercantis. Assim, nós vivemos do consumo desses produtos como se isso fosse o nosso princípio vital. Não. O que é vital para o indivíduo que habita o corpo físico, para aqueles que acreditam nisso, é o que vem depois da morte do corpo físico. Porque o corpo físico, ele é temporário e ele nos dá as experiências que vão sobreviver à morte do próprio corpo físico, para quem acredita. Então, morreu, a máquina fica, o motorista vai embora. As experiências de vida, incluindo o outro na matemática relacional, é que vai fazer com que eu desenvolva valores que sobreviverão ao caixão. Caixão não tem gaveta, títulos, status, aspas, poder terreno, de subjugar o outro, eu sou melhor, sabe com quem você está falando? Tudo isso fica no caixão. Caixão não tem gaveta. No caixão morre toda a matéria e tudo que é ligado à matéria morre junto. Status, poder, tudo isso fica aqui. Lá, o mendigo daqui pode ser um ser de luz lá, segundo alguns acreditam. O bilionário aqui pode ser um ser escuro lá, segundo alguns acreditam. O mendigo pode ir para o céu de algumas religiões. O magnata pode ir para o inferno de outras religiões. Não significa que o dinheiro é ruim e nem que a pobreza é santa. Porque tem muito mendigo que pode ir para o inferno de algumas religiões e muito magnata que faz benfeitorias originais e autênticas que vai para o céu de algumas religiões. O que significa dizer, inteligência emocional é quando eu ajo cognitivamente, incluindo o outro na matemática relacional. Leia-se também o outro, as regras sociais onde todos nós estamos inseridos. Assim, quanto mais evoluídas as regras sociais, mais evoluídos e adultos ecologicamente sustentáveis nós seremos dentro dessas regras. Uma coisa é inadequada mesmo que todo mundo faça. Uma coisa é adequada, mesmo que ninguém ou muito poucas pessoas façam. O que significa dizer que hoje o nosso mundo se pauta pelo senso comum que é ligado ao inadequado. O inadequado se tornou regra geral e a exceção é quem devolve uma carteira cheia de dinheiro. A exceção é quem é honesto. Honestidade é um produto em extinção no mundo de crianças ego, aonde só adultos emocionalmente preparados, adultos com inteligência emocional, é que de fato vão agregar valor àquilo que tem valor. Aos outros seres humanos, há um relacionamento acima e a despeito do que o senso comum prega. Eu disse aqui e repito que quando, por exemplo, um candidato a algum cargo gasta o seu tempo para destruir o outro candidato, esse jamais vai ter o meu voto. Por quê? Porque ele não tem nada de útil para agregar. Ele não tem inteligência emocional. Porque ao invés de pôr uma plataforma séria e gastar o seu tempo em me mostrar o que ele tem de bom, ele gasta o seu tempo em mostrar o que o outro tem de ruim. Isso é, no mínimo, fofoca. Mesmo que seja verdade. Eu não quero uma pessoa ou coviteira ou fofoqueira, uma pessoa que se preste ao papel de gastar o seu tempo falando mal do outro. Eu quero que uma pessoa que gaste o seu tempo construindo valores e caracteres sólidos para que eu reconheça nela alguém que eu posso confiar. Porque alguém que faz isso hoje com ele, amanhã faz comigo. Isso é tão óbvio e notório e mesmo assim a gente se presta ao papel de votar em pessoas assim, porque nós fazemos parte do senso comum. A gente vota no menos podre, a gente vota no menos ruim. Quando alguém fizer uma campanha inteira falando bem somente do que tem para oferecer, edificando somente o que tem para oferecer, certamente isso vai ter o meu voto. Hoje a gente tem que escolher entre o menos ruim, porque esse menos ruim senso comum somos nós somos o menos ruim. Nós ainda somos crianças ego no mundo de ininteligência emocional ou de pouca inteligência emocional. Inteligência emocional seremos nós, incluindo os outros na matemática relacional o tempo todo, independente se o senso comum faz. Eu não preciso iniciar um movimento depois que todo mundo inicia. Isso é o que o senso comum diz. Quando as pessoas mudarem, eu mudo. Não. Como diz Gandhi, sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo, mas não só como uma frase de impacto do Facebook e do Instagram, mas como um valor vivido silenciosamente no dia a dia das nossas relações. A inteligência emocional é silenciosa. A inteligência emocional é prática. A inteligência emocional não levanta bandeira. A inteligência emocional não chama as pessoas. A inteligência emocional exemplifica para as pessoas. O adulto emocional é aquele que vai ser copiado. Não aquele que vai levantar uma bandeira cognitiva caminhando e cantando e seguindo a canção. A gente não vai traçar metas coletivas na inteligência emocional. A inteligência emocional é a evolução do indivíduo. É a individuação da ação que vai virar exemplo para as pessoas. Inteligência emocional é aquela coisa que vai ser tão grande e tão gigante que as pessoas nem vão saber como ela surgiu, porque ela não faz alarde. Inteligência emocional é pegar aquilo que se prega aos domingos e fazer de segunda a segunda, silenciosamente. Inteligência emocional é a gente fazer aquilo que jamais, dentro da nossa percepção, que também é obtusa, jamais fazer algo que fira outro ser humano, pelo menos não conscientemente. E quando as pessoas nos chamarem a atenção para um ato que está ferindo a ecologia do outro, que nós possamos ouvir e desconfiar de que sim, nós estamos ferindo a ecologia do outro, até que eu me convença do contrário. Porque um adulto emocional desconfia de si mesmo e não admite ser igual ao agressor, e não responde agressão com mais agressão, e perdoa a si mesmo por ser agredido pelo outro. Porque certamente um adulto emocional sabe que de alguma forma criou um mecanismo de acesso para ser agredido. pelos mais diversos sistemas diferentes, nós, de alguma forma, estimulamos o agressor. Nenhuma agressão vem gratuita. E se você é um religioso e sabe que existe um Deus justo, tudo que te acontece é justo. Está na justa medida do seu aprendizado, do seu crescimento. O que significa dizer também que se nenhuma injustiça pode me acontecer, eu sou a única pessoa que semeando algo pode colher o que considero injusto, porque não fez a ligação da linha do tempo. Não, ou não é autoconsciente dos seus próprios atos. Desconfiar de que nós somos o nosso próprio agressor nos dá autonomia para melhorar a nossa vida. Se a nossa vida está ruim, fomos nós que fizemos ela assim. No mundo justo, é assim que tem que ser. Ninguém tem a possibilidade de me ferir, só se eu permitir. Significa dizer que se algo vem na minha direção e não é destinado a mim, não me acerta. Vou repetir. Se algo vem na minha direção e não é destinado a mim, não como punição, mas como sistema educativo, assim o universo é, jamais isso vai chegar até mim. No universo justo, tudo está na justa medida do meu crescimento educativo, porque o universo justo não pune crianças espirituais, qual nós somos. Ou crianças espirituais, como nós estamos. Nós somos seres em franca evolução. Nós estamos aqui disputando a chance nobre de criar lateralidade no assoalho cerebral, com uma ferramenta que está dentre as mais evoluídas do planeta, porque ela pegou aquilo que se faz aos domingos e transformou numa técnica que você é capaz de aplicar de segunda a segunda, que dá a oportunidade de sermos fortes por sermos influentes pelo nosso exemplo, não essa força bruta que oprime pela pura ignorância dos conceitos pós-morte, que é onde os valores de fato sobrevivem. Todo mundo que se vale de um poder temporário não entendeu o que é inteligência emocional. É uma desinteligência emocional, é um abastecimento do ego reagindo no mundo das sensações. Agir cognitivamente no mundo do sentimento, que é a análise da emoção, estou sentindo isso, o que, que eu faço? Eu posso fazer isso, ou aquilo outro, porque eu estou raciocinando e incluindo as pessoas na matemática relacional. Chega de reagir na autossatisfação que traz meus valores essenciais e me dá uma ressaca moral ou cria um buraco tão fundo que eu tenho que colocar cada vez mais coisas nesse buraco para me sentir minimamente satisfeito. Quem não domina, deprime. E chega o momento que nenhum narcótico do planeta anestesia essa dor da autossatisfação insatisfeita. É a criança chorando uma noite inteira, porque ela não sabe comunicar onde está a dor. Nós, adultos emocionais, quando incluímos os outros na matemática relacional, começamos a observar a nós mesmos dentro dessa matemática. E no momento em que eu começo a fazer o bem, e fazer o bem faz bem primeiro a quem faz o bem, nós vamos abastecer o nosso organismo biológico de hormônios salutares. E nós vamos transbordar para o outro o nosso excesso e não abastecermos do outro nas nossas carências. Enquanto nós continuarmos predadores, vampiros emocionais, sugando o outro para tapar um buraco sem fundo, nós continuaremos egos numa terra de egos, no senso comum de crianças egoicas. Quando nós agirmos cognitivamente, transbordando o nosso bem-estar para o outro, nós vamos de fato entender o que é ser um adulto emocional no mundo de crianças ego. Nós, hoje, dentro do Instituto WBR, queremos trazer para vocês um desafio de pensar o que eu posso fazer de hoje até o final da minha vida para conquistar essa inteligência emocional e ser aquele ou aquela que vai transformar o mundo ao redor silenciosamente pelo exemplo, não pelo discurso. Pessoas copiam exemplos. Não adianta o discurso se ele não é congruente com a manifestação não verbal e com a representação final desse discurso em forma de atitude. O mundo pertencerá pós-confinamento às pessoas que desenvolverem a capacidade de se relacionar como adulto no mundo de crianças. CEOs, déspotas, predadores, o que quer que seja que esteja hoje no planeta, que pareça ter poder, vai perder posição. Porque quando a inteligência emocional se tornar o senso comum, eles serão uma minoria indesejada, passível de tratamento psicoterápico, quiçá medicamentoso. Então, o que nós estamos trazendo para vocês é a desintoxicação desse velho mofado que está morrendo e agoniza para lançar os seus tentáculos sociais para se manter ainda nessa capa de poderoso, nessa capa de poder que não tem chão para se sustentar. No momento em que os últimos fios forem cortados, tudo isso desaba. E tudo aquilo que hoje parece poder e glamour vai dar lugar a outros elementos. O capitalismo só alimenta porque a gente consome. Se a gente mudar os gostos para algo mais evoluído, o capitalismo vai se valer disso para se abastecer, porque o capitalismo ele não é ruim de fato. O capitalismo, propriamente dito, ele só nos dá o que a gente quer consumir. Então ele vampiriza o que a gente consome. Se nós consumirmos coisas boas, ele muda a faixa e ele nos oferece coisas boas. Ele vai vender pra gente, consuma livros evoluídos, não fale palavrão, crie uma conexão com outro ser humano, existe um programa de evolução mindset, desenvolva inteligência emocional, faça o bem porque fazer o bem faz bem a quem faz bem. O capitalismo vai vender isso se a gente consumir. Acreditem. O capitalismo só vende porcaria, droga, sexo e erotismo porque a gente consome. Porque enquanto tiver gente consumindo, vai ter gente vendendo. Se a gente não consumir mais tudo que é chulo, grotesco, isso desaparece. Só existe porque tem consumidor. Que sejamos nós as pessoas que vão mudar o seu mundo e vão mudar o mundo ao seu redor. Pedrinhas sendo jogadas no lago de maneira dispersa e que vão causar onda nesse lago, e quando todas essas ondas se encontrarem, uma grande onda mundial vai acontecer. Depois de uma existência inteira, a faixa de Gaza está sem guerra. E os líderes estão se encontrando no subsolo. Um vírus obrigou aos inimigos se tornarem combatentes em comum. Nós estamos numa reedição do velho mundo. Resta saber de que lado você vai ficar. Daqueles que esperam o mundo voltar ao normal, ao velho mofado, ou daqueles que já entenderam que não existe voltar ao normal. Existe um novo mundo, onde eu posso fazer parte do problema ou da solução. Somente com a inteligência emocional nós faremos parte da solução. Que nós possamos criar um novo senso comum. E que vocês fiquem com esse recado final. Que isso reverbere dentro dos seus corações. O que eu escolho ser na minha vida? Aquilo que se fala aos domingos? Ou que o senso comum grita para continuar existindo dentro de mim? É com esse silêncio que eu vou terminar a aula de hoje. Gratidão por permitirem que eu me manifestasse de uma forma profunda e conectada com cada um de vocês. Gratidão por permitir que o Instituto WBR leve essa gota de crescimento para vocês. nesse oceano que aguarda a todos nós em conjunto. Gratidão. Bom, é isso. Esse foi o podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e gostou um pouco, ótimo. Curta. Gostou mais ainda? Compartilha. Gostou muito? Espalha para todo mundo. Tem um monte de temas sendo preparados o tempo todo. Então, volte sempre e espalhe bastante. Gratidão pela sua presença. Paz e bem.